Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia, graça e paz. Quando se aproxima a hora de ir embora, eu tenho uma mistura de sentimentos, de alegria, porque eu vou voltar para ver minha esposa, minha filha, mas também o coração apertado em deixar os irmãos. Então, aquele sentimento também de já deixar os irmãos, porque foi muito gostoso estar com vocês e compartilhar, como o apóstolo Paulo diz, dividir algum dom com vocês. O pastor Patrick, sua esposa Helena, seus filhos nos receberam muito bem, com muito carinho e amor, os irmãos. Então fica o nosso carinho, o nosso amor. E quem sabe nos encontraremos numa outra oportunidade, mas o que é mais certo é nos encontrarmos com o Senhor Jesus no último dia. E aí a gente vai se rever e se ver de novo e ficar para sempre juntos. Então esse é o nosso maior desejo. E a minha oração vai ser sempre que o Senhor possa abençoar a vida de vocês. E não fiquem bravos, porque a gente vai ter que sair como fugitivos, porque o avião não espera, né? Então a gente tem que correr para o aeroporto aqui para conseguir pegar o voo. Então eu quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor Jesus. Você pode me acompanhar no livro de Atos, capítulo 16, Atos 16, vai ser uma breve reflexão, é uma reflexão missionária para ajudar a igreja a discernir, a caminhar. A igreja precisa de diretrizes bíblicas para cumprir a ordem do Senhor Jesus, a missão que é dele. E se a missão é dele, ele dá as diretrizes, ele dá a ordem, ele dá a visão. E cabe a nós, como igreja, absorver, aprender e seguir. Não adianta nós observarmos apenas, conhecermos e não seguirmos as diretrizes. Então, a igreja é dirigida pelo cabeça, que é Cristo. Nós somos parte do seu corpo e ele que direciona, é o cabeça que dirige. E nós queremos obedecê-lo. Atos 16, eu vou ler de 6 a 10. Mas antes, porém, deixa eu lhe dar o fundo que está aqui, o pano de fundo que está acontecendo aqui. Paulo está em viagem missionária, e é através dessa visão que Paulo tem aqui nesse texto que surge a igreja de Filipos. Quando você lê a carta de Filipenses, você fica já vendo a igreja pronta. Mas o que aconteceu antes da igreja? A Bíblia também é um livro histórico, que narra a história. Esse capítulo que nós vamos ler aqui é como se fosse a ata da igreja. Então, antes de ler Filipenses, você tem que ler Atos, para entender como a igreja começou. Essa igreja tem uma história, com certeza. Como começou? Fruto de missões que vem de muito antes, que o pastor me contava um pouco, lá na Suíça, um escocês que mandou missionários para tantos lugares, chegou no Brasil. Tem uma história. E quando a gente lê, então, a carta de Filipenses, que é uma carta de gratidão, um missionário escrevendo uma carta para uma igreja agradecido, o capítulo 4, principalmente, ele só agradece a igreja por ter apoiado financeiramente, por ter enviado Epafrodito, que foi lá cuidar quando Paulo estava preso. Mas o cerne do entendimento da igreja de Filipenses é o capítulo 16. Como a igreja surgiu? Através da visão que Paulo tem com a sua equipe missionária no capítulo 16 de Atos. Vamos ler? Diz assim o texto sagrado, Atos 16, 6. E percorrendo a região de Frígio, Gálata, a Ásia Menor, fomos impedidos por quem, irmãos? pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Quando você lê um verso como esse, não assusta você, não? Eu vou ler de novo, para você prestar atenção. E percorrendo a região de Frígio, Gálata, sendo impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. O Espírito Santo também impede a pregação da palavra. Ah, pastor, mas eu achava que era só os demônios, só o diabo que impedia o avanço da obra missionária. Não, irmão, o Espírito Santo também. A gente tem o mau costume de colocar a culpa tudo no diabo, né? Tudo é o diabo, tudo é o diabo, diabo, diabo. Aqui não. Paulo quer ir pregar o evangelho na região de Frígio, Gálata, mas o Espírito Santo fala assim, não vai. Eu vou impedir. O texto não fala qual foi o impedimento. Não fala se foi doença, não fala se foi falta de sustento, não fala se foi falta de visto, não fala por quê, quais foram os impedimentos, mas houve um impedimento, e esse impedimento não veio do diabo, esse impedimento veio do Espírito Santo. Paulo vai escrever as outras cartas, ele vai dizer que Deus, o Espírito Santo, abria as portas, mas Paulo também sabia que o Espírito Santo fecha a porta. Porque Apocalipse vai dizer, o Senhor dizendo para as suas igrejas, a porta que eu abro, ninguém fecha. E a porta que eu fecho, ninguém abre. Então, meu irmão, minha irmã, há portas na nossa vida que o Senhor fecha. Mesmo que sejam portas boas. O que Paulo queria fazer na região de Frígio e Gálata? Ganhar dinheiro? Ganhar dinheiro é bom. Não estou dizendo que é ruim. Quando você ganha dinheiro, para a glória de Deus. Paulo queria ir visitar a família? Visitar a família é bom, para dar testemunho, para matar a saudade. Quando a gente faz isso, para a glória de Deus. Paulo queria ir para a região de Frígio, Gálata, plantar igrejas. Ele queria novas igrejas. Paulo era um visionário. Paulo não queria edificar sobre fundamento alheio. Paulo queria, onde tem necessidade, eu vou para lá, vou pregar o evangelho, estabelecer novas igrejas, abrir novos ministérios de ação bíblica, novas escolas da Bíblia, traduzir novos folhetos. Esse era o coração de Paulo. Mas o Espírito Santo fechou a porta. Continua o verso 7 comigo. Defrontando Mísia, tentaram ir para Betínia. Que interessante, né? Paulo tenta ir para a região de Frígio Gálata, pum, porta fechada. Porque o Espírito Santo fecha portas. Só que Paulo, irmãos, e a sua equipe missionária, quem é a equipe missionária de Paulo ali? Lucas, Paulo, Timóteo e Silas. Uau, que equipe missionária, hein? Eles entenderam. A porta está fechada. Quando a porta está fechada pelo Espírito Santo, o que você tem que fazer? Concordar. Tem crente, não, que o Senhor fecha a porta e ele fica batendo. Toc, 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 toc. Abre a porta, abre-te, César. Toc, 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 batendo, batendo. E aí o Espírito Santo fala, filho, a porta que eu fecho, ninguém abre. Pode fazer jejum, pode fazer campanha, pode fazer o que for, porque eu não vou abrir a porta. Porque eu fechei a porta. A porta que eu fecho, ninguém abre. Por mais que aquilo que você queira fazer seja nobre, pregar o evangelho é nobre? É. Mas aí Paulo então tem discernimento, já que eu estou batendo e eu já entendi que essa porta está fechada pelo Espírito Santo, o que, que eu tenho que fazer? Jejum? Não. Orar mais? Não. Ir para outra porta. Então ele falou, já que essa porta está fechada, com discernimento, então vamos para Mísia. Vamos ver aonde está a porta aberta. Aonde o Senhor está abrindo a porta. Isso, irmãos, é para o trabalho missionário, mas isso também é para a sua vida. Isso também é para a sua vida profissional. Muitas vezes você está tentando, batendo uma porta e o Senhor dizendo, ô, meu filho, eu estou fechando. Isso não é para você, não. Eu tenho outra porta para você. Só que a gente é teimoso, a gente fica, tá, e insiste. Aí a gente quebra a cabeça. Aí a gente perde dinheiro. Aí a gente perde saúde. Aí a gente perde a família. Aí a gente perde a oportunidade de glorificar a Deus. Perde a oportunidade de ser bênção na igreja, porque a gente está batendo em porta que Deus fechou. O que, que a gente precisa? Discernimento. Discernimento para entender que Deus fecha portas. Se é o diabo que está fechando, aí você pode bater. Porque aí o Senhor quer que você ore. Aí o Senhor quer que você jejua. Porque talvez aquela porta só vai se abrir, porque não é o Senhor que está fechando, com muita oração, com muita perseverança, com muita força, com muita resistência. Ela abre e era a porta que Deus queria que você forçasse. Mas tem porta que o Senhor não quer que você force. Paulo vai para Mísia. Continua no texto comigo. Quando Paulo vai para Mísia, tentávamos ir para Betínia. Mas quem? O Espírito de quem? De Jesus fez o quê? Não permitiu. Aí, Paulo, tá ruim o negócio pro seu lado, né? Paulo corre para a região frígia, o Espírito Santo vem e pá, fecha. Ele fala, o Espírito Santo fechou. Então eu vou para a região de Betínia, vem, Jesus vem, fecha. Paulo, meu filho, tá ruim o negócio pro seu lado. Aí verso 8. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade, que era um porto. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, o que está escrito aí? Passa a Macedônia e ajuda-nos. Você pode ler comigo? Passa a Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo à noite, lá em Troade, tem uma visão de um jovem, um varão, macedônio, dizendo, ô Paulo, passa para o lado de cá, passa a Macedônia e ajuda-nos. Verso 10. Assim que teve a visão, um mês depois, não, imediatamente, procuramos partir para aquele destino. Para onde, irmãos? Para Macedônia. Concluindo que quem? Deus nos havia chamado. Para onde, irmãos? Macedônia. Para quê, irmãos? Para lhes anunciar o Evangelho. O que a gente pode aprender desse texto? Primeiro, a gente aprendeu que Deus, Espírito Santo, Jesus Cristo, fecha portas. Segunda coisa que nós aprendemos aqui é que nós precisamos de discernimento. A obra do Senhor não é feita na força humana. A obra missionária, o trabalho da obra de Deus é feito com discernimento, direção e visão. Quarta coisa que a gente aprende aqui, que os nossos planos podem ser bons. O plano de Paulo era ruim? Não. Os planos de Paulo eram bons. Ele queria o quê? Plantar igrejas, ganhar novos discípulos, levar o evangelho aonde não tinha o evangelho. O ensino que fica para nós aqui é que por mais que os nossos planos sejam bons, mas podem ser, que não sejam os planos de Deus. Existe uma diferença entre planos bons e planos de Deus. Às vezes nossos planos são bons, são bíblicos, são planos coerentes com as Escrituras, não há pecado, não há má intenção do nosso coração de querer se levar vantagem, de ganhar mais. São motivações corretas, embasadas nas Escrituras, mas podem ser que aqueles planos não sejam o plano de Deus. E o que, que a gente faz com os nossos bons planos, que não são os planos de Deus? O que, que a gente faz, irmãos? Continua com eles? Não. Devemos fazer como Paulo e a sua equipe missionária. Devemos deixá-los. Eu fico imaginando Paulo, mas olha, estava tudo planejado, nós íamos para cá, íamos plantar 5 igrejas aqui, abrir novos seminários, estava tudo aqui, olha, no papel, primeiro mês, o que, é que a gente ia fazer, quanto de recurso a gente ia gastar, porque Paulo era estrategista. Paulo era um cara programado, planejado, e é bíblico ser assim. O Senhor disse, alguém que vai construir uma torre, não faça de qualquer jeito, planeje antes. O texto não está condenando o planejamento. O texto não está condenando uma ordem, uma visão, uma programação, uma especulação. O texto não é contra isso. Só que por mais que isso seja bom, se não for de Deus, pegue esse plano bom, bem planejado, bem elaborado, bem orado e deixe-o. E fala, Senhor, qual é o teu plano? Quantos de vocês já fizeram essa oração? Senhor, qual é o plano? Qual é o teu plano para mim, Senhor? Eu tenho tantos planos. A gente faz tantos planos, ainda mais no começo do ano, né? Passada, esse ano eu emagreço. Esse ano, eu todo ano faço um plano para mim. Esse ano eu vou voltar a fazer ginástica. Vou correr, vou andar. Janeiro, meus irmãos, eu estou malhando e estou lá. Fevereiro, falo, depois do carnaval eu continuo. Março, eu não apareço mais na academia. A gente faz planos. Mas a gente pergunta, Senhor, qual é o teu plano para mim? Senhor, qual é o teu plano para os meus negócios? Senhor, qual é o teu plano para a minha profissão? Senhor, qual é o teu plano para mim como membro desta igreja? Senhor, qual é o teu plano para a nossa igreja? Senhor, qual é o teu plano para a nossa denominação? Senhor, qual é o teu plano para nós como comunidade? O Senhor vai falar. O Senhor vai falar. E aí, irmãos, Paulo vai para a Macedônia. Sabe aonde é a Macedônia? Europa. A igreja de Filipos é a primeira igreja plantada na Europa. Paulo quer ir para a Ásia, mas o Espírito Santo quer ir para a Europa. Paulo quer ir para uma região, mas o Espírito Santo está levando para outra, porque a Bíblia diz que o vento do Espírito sopra onde ele quer. E está ali na Europa a primeira igreja. E essa igreja de Filipos, que é a igreja missionária que alcança toda a Europa, que alcança a Suíça, que alcança a Alemanha, que alcança toda a Europa, e dessa igreja que alcança a Europa, da Europa alcança as Américas, alcança a África, alcança a América Latina. Essa igreja aqui. Porque um homem falou, Senhor, qual é o teu plano? Você sabia que você e eu somos fruto dessa igreja? Quando você lê a carta de Filipenses, então lembre, é a primeira igreja ação bíblica na Europa. E dali, para o mundo inteiro. Fica comigo no texto agora. Depois disso, navegado, verso 11, de Troade, seguimos ali, passamos por Samotrácia e fomos seguindo, e dali a Filipos, verso 12, a cidade da Macedônia, aonde Deus havia nos enviado. E quando foi sábado, verso 13, saímos pela cidade, junto do rio, onde pareceu haver um lugar de oração. Paulo foi investigar isso, e assentando-nos, falamos às mulheres que estavam ali, ouvindo. Agora o verso 14, irmãos. certa mulher chamada, como era o nome dela? Lídia. Da onde ela era? Tiatira. Tiatira é onde, irmãos? Ásia. Olha como Deus trabalha. Paulo, você quer ir para a Ásia? Quero sim, eu quero ganhar asiáticos, porque eles precisam do teu evangelho. Mas os asiáticos que eu quero alcançar estão na Europa. E é uma empresária, porque púrpura, ela era vendedora de púrpura, era uma auto-executiva. Empresária que vendia púrpura, vendedora de púrpura, não era qualquer um que tinha púrpura. E ela era temente a Deus, provavelmente ela era simpatizante do judaísmo. E ela nos escutava, diz Paulo, a nossa pregação. E o que o Senhor fez, irmão? O Senhor abriu o coração de Lídia para entender a pregação de Paulo. Primeira convertida na Europa é asiática. Primeira convertida na Europa é uma mulher de negócios. Como Deus trabalha, não é verdade? Como os planos do Senhor são perfeitos. Agora, quem foi que abriu o coração de Lídia para o evangelho entrar? Paulo? Não. É o Senhor que abre o coração. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence. Mas o nosso trabalho qual é? Primeiro, dizer, Senhor, qual é o teu plano? Segundo, obedecer o plano de Deus. Terceiro, pregar o evangelho. Porque quem salva é Deus. Quem abre o entendimento é o Senhor. Nós pregamos, Deus é que salva. Paulo pregou, o Senhor trabalhou, agiu no coração de Lídia e ela se converteu. Aí depois Paulo está andando pelas ruas, Lídia está convertida. Tem uma mulher, uma jovem, seguindo ele, dizendo, gente, escuta o que esse homem fala, porque eles são pregadores das boas notícias, das boas novas. E era uma mulher, verso 16, aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grandes lucros aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nossa equipe missionária, ela clamava dizendo, verso 17, estes homens são servos do Deus Altíssimo e ele vos anuncia um caminho da salvação. Irmãos, o diabo fala coisas parece de Deus. Essa mulher era possessa, não foi isso que o texto diz? E o que, que ela dizia? Gente, escutem esses homens. Eles são pregadores da salvação. Escutem ele. Mas quem estava falando aquilo era o demônio. Às vezes, a Bíblia diz que o demônio se disfarça de anjo de luz e fala coisas como falou com Jesus na tentação que parecem bíblicas, mas não são. E Paulo era um homem de discernimento. E o que, que ele disse? Está repreendido no nome de Jesus, vendo. E isto se repetia, 18, por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando. Ué, Paulo, por que está indignado? Ela está te elogiando, ela está falando verdade. Irmãos, o diabo é o pai da mentira, é ou não é? É. Mas de vez em quando, ele fala meias verdades. Para quê? Para enganar os eleitos. E aí Paulo, já indignado com isso, voltando, disse ao Espírito. Perceba que Paulo diz aos Espíritos? Porque são eles que estão falando essas coisas. Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira dela. E ela na mesma hora saiu. Paulo não entrevistou o demônio, qual é o seu nome, de onde você vem, qual é o seu RG, CPF, para onde você vem, de onde você vai. Não, Paulo, em nome do Senhor Jesus, eu te ordeno, sai. retira-se dela. E ela na mesma hora, e ele no mesmo hora, o demônio saiu. Mais uma convertida. Os donos dela, né, ficaram muito bravos, porque ela dava lucro para eles. Agora nós temos uma empresária convertida, que era temente a Deus, mas não era salva. É possível ser temente a Deus e não ser salvo? É. Cornélios, Atos 10. Era temente a Deus, dava esmola, ia na igreja, mas não era salvo. Pedro teve que ir lá pregar o evangelho para ela. Uma asiática, temente a Deus, rica, convertida agora. Nós temos agora uma escrava, pobre, não era empresária, não era religiosa, pelo contrário, envolvida com espíritos, com satanismo. Ou seja, Deus salva pessoas que estão lá naquela vida muito bem, não são aquelas pessoas que estão envolvidas com tantas coisas, mas estão perdidas também, e Deus salva aquele que está envolvido lá com Satanás, lá na lama, e pega esses de opostos e colocam no mesmo lugar em Cristo. É assim que a igreja de Filipenses é formada. De uma mulher rica e de uma outra escrava. De uma asiática e de uma outra que a gente não sabe a nacionalidade dela. Alguns autores dizem africana, mas é especulação. E aí a igreja começa a se reunir. Para a conversão de Lídia, foi algo muito... parece simples, né? Paulo pregou. Deus abriu o coração dela e ela se entregou a Cristo. Mas para a conversão dessa mulher, foram muitos dias Paulo ouvindo e discernindo quem é que está falando isso. De muita oração e de muita batalha espiritual para repreender o demônio. Acontece assim, irmãos. Alguns dos nossos familiares vêm a Cristo assim, ó. Você prega ele, oh, eu quero Jesus. Há outros não, que você precisa orar. Você precisa lutar, você precisa enfrentar o diabo de frente. E aí, o próximo convertido quem é? Paulo está preso. Verso 22. Levantou-se a multidão unida contra eles. E os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com vara. O pregador do evangelho agora está preso. Açoitado, sangrando, machucado, porque decidiu obedecer a Deus. Aqui fica mais uma lição para nós. A gente pensa que se estamos obedecendo a Deus, se estamos no plano de Deus, andaremos no mar de rosa. Não. Paulo estava obedecendo a Deus. Paulo estava no plano de Deus. Paulo estava em obediência a Deus. Paulo estava fazendo a coisa que Deus queria. Paulo estava no centro da vontade de Deus. E foi parar na cadeia, todo machucado, humilhado, sangrando. Quem foi que disse? Não foi a Bíblia que disse. Quem foi que disse que se agora a gente segue a Deus, tudo vai ser um mar de rosas? Não! Tem um preço a pagar, como o Merde contou aqui. Tem lutas, tem dores, tem o caminho do vale da sombra da morte, mas tem o pastor com a gente. Aí é a diferença. E Paulo, sofrendo, e depois de lhe darem muitos açoites, olha o verso 23, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança como se fossem bandidos. E este, o carcereiro, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco para piorar. Como um bicho. Imagina se Paulo fosse dessa teologia de botequim aí que anda pelo Brasil, dizendo... eu não aceito, eu sou apóstolo, eu tenho que estar nos palácios, eu tenho que estar exaltado, Eu sou cabeça. Não. Sabe o que Paulo fazia? Diz o texto. O que está escrito aí, verso 24? 25, perdão. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas rejeitavam, repreendiam um demônio, e blasfemava contra Deus. É isso aí? Não. O que Paulo fazia, irmãos? Orava e cantava louvores a Deus. Paulo entendeu o que é o Evangelho. Se fosse eu, talvez, eu ia dizer, Senhor, eu te obedeço e é isso que o Senhor me dá? Senhor, eu jogo o meu plano fora para seguir o teu plano e é isso que o Senhor me dá? Cicatrizes? Perna quebrada? Preso igual um bicho? Eu prego o teu evangelho e uma asiática se converte. É isso o meu prêmio, Senhor? Paulo não fez isso, irmãos. Paulo e Silas e a sua equipe, meia-noite, oravam e cantavam. Porque Paulo e sua equipe entenderam que adorar a Deus não depende de circunstâncias. Paulo entendeu e a sua equipe missionária que adorar a Deus não importa o lugar. Deus procura verdadeiros adoradores que adorem em Jerusalém, não, na igreja, não, em todos os lugares. Eu fico imaginando a presença de Deus invadindo aquela prisão através dos louvores e das orações de Paulo e Paulo cantando. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor. E sangue descendo. E Silas caído no chão com a perna quebrada. Vai, Silas, faz o contracanto aí. Dia após dia, com bênção sem fim. E Lucas com a coluna arrebentada, dizendo, Tu és fiel, Senhor. E esses homens cantavam. É isso que Deus espera de nós, irmãos. Quando eu voltei do Marrocos, depois de um tempo como missionário, primeiros exames que a minha esposa fez no Brasil, detectada com câncer. Câncer. E aí o Senhor falou para mim, eu quero que você faça como Paulo e Silas, adore o Senhor. E conhecem uma música que diz assim, te adorarei, não importa a circunstância. Eu nem sabia essa música, eu estava no Marrocos, a igreja estava cantando, eu não sabia. Eu só sabia em músicas antigas, dos hinos e... Aí eu fui numa igreja e o Senhor falou, essa vai ser a sua música. E eu ia levar minha esposa para o hospital dizendo, e eu e ela cantando, porque não foi só a minha música, foi a dela também. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Senhor. E minha esposa com câncer. E o Senhor falou, me adora. Porque eu sou digno de ser adorado, independente das circunstâncias. E nós o adoramos. E foi os 2 anos melhores da nossa vida que nós mais conhecemos Jesus de perto. Eu tenho certeza que Paulo conheceu mais de Jesus aqui nessa hora. Porque são nos momentos mais terríveis que a gente vê a maior graça do Senhor. São nos momentos mais angustiantes da nossa vida, dentro da mesquita, que a gente vê a mão do Senhor. Na cova dos leões a gente vê a mão do Senhor. Na fornalha a gente vê a mão do Senhor. Quando a gente está em festa, a gente não vê a mão do Senhor. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam. E de repente, estou terminando, sobreveio o quê? Verso 26. O quê? Tem gente que para se converter, Deus tem que fazer um terremoto. Por isso que quando acontece terremoto nesses países, eu falo, Senhor, mostra a sua glória. Eu me compadeço com as pessoas que sofrem e morrem. Mas a minha Bíblia diz que o Senhor é soberano mesmo debaixo do pecado do homem. Por mais que o homem provoque tudo isso, e e o pecado e a natureza. Mas eu oro, o Senhor mostra a sua glória. Leva a tua igreja para lá agora, para mostrar o seu amor para o Nepal, para o Haiti, para a Ásia. Veio um terremoto que sacudiu e ali os alicerces da prisão e abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Irmãos, a obra missionária é a ação sobrenatural de Deus. Milagres acontecem. O povo hoje quer milagre, milagre, milagre. Vai para missões, você vai ver muito milagre. E aí o carcereiro, querendo se matar, porque viu que as portas estavam abertas, puxou a espada, verso 27, e já ia tentar suicidar-se, supondo que os presos tinham fugido, mas Paulo bradou em alta voz, 28, não faça isso, não faça nenhum mal, porque estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas e depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Esse homem aqui não era nem pobre, nem rico, era um funcionário público. Funcionário público não é pobre nem rico. Ele trabalhava para o governo. E provavelmente ele era ateu. Porque se adorava nessa época ao imperador. E ele, para ser um funcionário público do governo, possivelmente, então, ele adorava o imperador e dizia como os romanos e os gregos, Deus não existe. Mas quando o terremoto vem na vida dele, ele vê Deus. Benditos são os terremotos. Benditas são as prisões. Benditas são os cânceres. Benditos são as coisas que o Senhor faz. Benditas são as mesquitas. E aí ele diz, o que eu faço para crer? E Paulo prega o evangelho para ele. Ele pregaram a palavra de Deus. E ele e a sua casa se converteram. Verso 33. Naquela mesma noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões e os açoites. Aquele que batia em Paulo agora está cuidando de Paulo. Aquele que foi responsável pelas feridas de Paulo agora tenta amenizar as dores de Paulo. Isso é conversão. Paulo antes era o quê? Perseguidor da igreja. Agora ele é perseguido por causa da igreja. Esse carcereiro aqui antes maltratava a igreja. Agora ele é um cuidador da igreja. E ele e toda a sua família se converte. Verso 34. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa. Chazinho, cafezinho, um pãozinho gostoso, quentinho, uma manteiga, uma fruta, um sanduíche. Colocou a mesa e com todos os seus manifestava o quê? Grande alegria por terem crido em Deus. Quando o evangelho chega, chega também a alegria. Por isso que o Salmo diz, alegrem-se os povos no evangelho. É assim que é formada a igreja de Jesus. Uma mulher muito rica, uma escrava muito pobre. Não dá para dizer escrava muito pobre, né? Escrava já é pobre. E alguém que consegue pagar as suas contas em dia, ter uma casinha e um carrinho, não sobra muito, mas tem. E o Senhor junta todos esses e faz o seu corpo. Porque o Senhor diz, agora não tem grego, nem judeu, nem árabe, nem brasileiro. Agora tem filhos de Deus. Isso é missões. E essa igreja que foi alcançada por missões se tornou missionária. Irmão, é impossível ser igreja e não ser missionária. Porque vocês foram alcançados por missões. Pela querida irmã que foi lá para a África, com seu esposo, e ela me dizia, com tantas lutas, 4 filhos, né? E o Senhor trouxe para o Brasil. E ganhou o seu avô, talvez. E seu avô creu no Evangelho, e você nasceu no Evangelho. E abriu essa casa que se tornou pregadora da palavra do Evangelho da Alegria. E você chegou, o bastão está em vossas mãos agora. O que vamos fazer? É com a gente agora. A igreja de Filipos cumpriu o seu mandamento. Volto um pouquinho, eu tenho 2 minutos ainda. Por verso 6 a 9. Primeiro, verso 6. Quem é que fecha a porta para ir para a Ásia? Quem é, irmãos? Espírito Santo. Verso 7. Quem é que fecha a porta para ir para Betânia? Jesus Cristo. Terceiro, irmão, quem é que dá a visão para Paulo ir para Macedônia? Quem? Deus. O que você tem aqui, então? Trindade. O que isso significa? Que a Trindade está na obra missionária. Que a Trindade está em harmonia. Que a Trindade está envolvida até o pescoço na missão. Que o Pai está na missão, que o Filho está na missão, que o Espírito Santo está na missão, e eles estão em harmonia, em concordância, para um único propósito. Ora, meu irmão, se o Pai está na missão, se o Filho está na missão, se o Espírito Santo está na missão, por que eu não estaria? Se eu fui enxertado, se eu fui inserido nessas trindades santas agora, se a minha vida é dirigida por essa trindade santa agora, e essa trindade santa está fazendo missão, não há outra coisa que a trindade faça a não ser salvar, a não ser tocar, a não ser promover terremotos para que a alegria do evangelho chegue. A trindade santíssima está envolvida na missão, porque uma igreja não estaria. Se você é filho de Jesus, se você foi alcançado pela Trindade, se você adora a Trindade e não está em missão, alguma coisa está errada. Devemos todos estar nessa missão, porque a igreja está... Não, a missão não é da igreja, a missão é da Trindade. Se a Trindade está nisso... Nós devemos estar nisso, seja de qualquer maneira, como eu disse ontem, pode ser indo, pode ser orando, pode ser dando, ofertando, pode ser apoiando, pode ser abraçando, pode ser cruzando os mares, indo para o Marrocos, ou pode ser cruzando a rua para alcançar o vizinho, distribuindo Bíblias. Se a Trindade está envolvida nessa missão, eu devo estar nessa missão. Eu estou aqui na Terra para essa missão. Eu estou estudando medicina para essa missão. Eu estou estudando engenharia para essa missão. Eu estou fazendo doutorado para essa missão. Eu estou ganhando dinheiro para essa missão. Eu estou fazendo qualquer coisa, criando os meus filhos. Porque o apóstolo Paulo diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa... Tudo aí. Faz o quê? Ele diz? Para a glória de Deus. Certo dia um pastor... Passei 1 minuto. Certo dia um pastor botou 1.0, irmão, do carro, ou 2.0? Quem vai me levar? É você? É 2.0 o carro ou 1.0? Tá bom, 1.4 dá para chegar. Fica na paz aí, então. Um dia um pastor estava com um aprendiz de pastor, porque pastor gera pastor, ovelha gera ovelha. E aí eles estavam assistindo uma partida de futebol. E os dois comentaristas falando. E o pastor perguntou para o seu aprendiz. Você está gostando?
Estou.
Você acha que eles estão certos? Estão, estou falando direitinho. E você acha que eles estão em pecado? Aí o aprendiz falou assim, como assim? Não entendi, pastor. Estou te perguntando, esses dois comentaristas na televisão estão em pecado? Aí o aprendiz falou assim: é, todos pecaram, a Bíblia diz, possivelmente eles estão pecando, mas pecaram, mas agora eles estão falando bem do Corinthians, falando bem, não está pecando, pastor. E o pastor falou: é aí que você se engana, jovem. Eles estão pecando sim. Aí o jovem, incrédulo, assim, com essa palavra do pastor, disse: por quê, pastor? E o pastor disse: porque eles não estão fazendo o seu trabalho para a glória de Jesus. E ele disse para aquele jovem aprendiz: tudo que a gente faz que não é para a glória de Jesus é pecado. Se eu pregar o evangelho que não seja para a glória de Jesus, é pecado. Se eu orar que não é para a glória de Jesus, é pecado. Se eu vir à igreja e não for para a glória de Jesus, é pecado. Se eu trabalhar, ganhar dinheiro, exercer a minha profissão, criar meus filhos, se não for para a glória de Jesus, é pecado. Porque foi para isso que Jesus deixou a gente aqui. O Pai está na missão, o Filho está na missão, o Espírito Santo está na missão. Logo, eu também devo estar na missão. Ah, eu não fui chamado. Foi sim, está aqui. Se você foi chamado para a salvação, você foi chamado para entrar na missão do Espírito Santo, na missão de Jesus Cristo, na missão do Pai. Não há desculpas. Vamos orar. Pai, essa é a tua palavra e nós somos o teu povo. E a gente quer aprender, Senhor, a fazer tudo para a tua glória. Mesmo que se a gente estiver na cadeia, a gente quer te glorificar. Se o Senhor nos colocar num palácio, a gente quer te glorificar. Se o Senhor nos levar para a Ásia, a gente quer te glorificar. Se o Senhor nos levar para Marrocos, a gente quer te glorificar. Mas se o Senhor nos deixar em São Paulo, nós também queremos te glorificar. Se o Senhor me der muito dinheiro, eu quero te glorificar. Se o Senhor me der apenas aquele dinheiro contadinho, eu também quero te glorificar. E se eu estiver passando dificuldade, Senhor, que chega ou não chega aquilo que é básico, eu também quero te glorificar, Senhor. Ó, Pai, desperta teu povo para estar na tua missão contigo. Abre o nosso entendimento, Senhor, que não faz sentido, não tem propósito viver nessa vida se não for para te glorificar. Que não faz sentido estar nessa vida se não for para a tua missão de alcançar pessoas. E lembra teu povo, Senhor, que a igreja é formada de diferentes pessoas, que agora se tornam uma só pessoa, os filhos de Jesus. Já não há marroquino, suíço, alemão ou brasileiro. Só há um povo agora, o povo de Jesus. E só há uma missão agora, levar o evangelho a todas as nações. Aqui, ali, e até os confins. Faz isso, Pai, e glorifica o teu nome na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito a vida de vocês e essa amada igreja. Amém.
Dá para ouvir tua música mais uma vez?
Amém.
Tua música.